António Pedro é diretor do Escritório Subregional para a África Central da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Vai falar-nos deste acordo que prevê uma zona de livre comércio para o continente africano, assinado por vários chefes de Estado. É muito bem-vindo a este encontro, a esta conversa. Funcionário sénior das Nações Unidas, economista, como é que o cidadão africano deve ver este acordo entre os países?
Eleutério, portanto, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar para a Rádio das Nações Unidas. A Zona Livre de Comércio Continental Africano representa a realização de uma aspiração já antiga do continente, que vem inscrita no Acordo de Lagos, tanto de 1980, que prevê a criação do mercado comum africano. Portanto, com este acordo assinado no dia 21 de março em Kigali, no Ruanda, vai-se criar um mercado em que os países africanos produtores terão acesso a uma população de cerca de 1,2 bilhões de pessoas e com um produto interno bruto de 2,5 trilhões de dólares. Portanto, só por isso, portanto, os números são muito mais significantes do que o que se passa agora. Portanto, a taxa de comércio intra-africano situa-se, portanto, por volta de 13%. E com a criação do mercado, da Zona Livre de Comércio Continental, portanto, esse mercado, as oportunidades de comércio intra-africano vão crescer subitamente. Portanto, esse é o aspecto mais importante. Portanto, são as oportunidades de se realizarem economias de escala, são as oportunidades de melhorar a fundamentação económico-financeira dos projetos que os países apresentam para financiamento, porque tanto com este mercado livre, os fundamentos económicos tornam-se mais sólidos. Isto aplica-se não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas e médias empresas, que, como sabe, são responsáveis por cerca de 80% dos negócios da região e, no caso das mulheres, estamos a falar de cerca de 70% dos comerciantes transfronteiriços informais. Portanto, ao reduzirem as tarifas e as barreiras não tarifárias e tarifárias e toda a burocracia que caracteriza o comércio atualmente, esses pequenos e médios empresários, incluindo as mulheres, poderão beneficiar de uma circulação mais livre. Porque, portanto, é de se realçar que o acordo que foi assinado em Kigali não só inclui, portanto, a zona de comércio livre, mas também a circulação livre de bens e pessoas.
E a partir de
O
quando é
que
que se pode esperar esta movimentação nestes novos padrões?
44 países africanos já assinaram o acordo e um total de cerca de 50 assinaram o que se chama Declaração de Kigali, em que, portanto, eles comprometem-se a tomarem as medidas necessárias por forma a que o acordo se torne efetivo. E depois, como eu dizia antes, 27 países também assinaram o protocolo da União Africana sobre a livre circulação de pessoas. Então, esses países que assinaram o protocolo vão imediatamente, portanto, implementar os procedimentos associados ao protocolo. Por exemplo, no país, na região onde estou presentemente, na África Central, em 31 de outubro deste ano, A Comissão Económica e Monetária da África Central adotou já a circulação, a livre circulação de bens e pessoas. Portanto, já há passos concretos tanto no terreno que poderão facilitar a implementação rápida do acordo de zona livre de comércio continental.
Falou
Mas,
de barreiras.
naturalmente, que há obstáculos.
Sim, falou mesmo de barreiras antes, barreiras burocráticas e de outro género, mas temos também as barreiras no terreno, não é? O desenvolvimento de infraestruturas parece que pode não propiciar, portanto, um movimento como se deseja. O que é que quer dizer sobre isto? Que outros desafios é que existem no terreno?
Pois, primeiro é a própria natureza das economias de que estamos a falar. São economias que, durante muito tempo e até hoje, são essencialmente caracterizadas pela exportação de matéria-prima não processada. Estou a falar de minerais, de produtos agrícolas, com um nível de processamento muito baixo. E isso é o que constitui o maior volume das exportações africanas para o exterior. E, portanto, a primeira fase é aumentar o grau de transformação económica das nossas economias, com a redução do percentual do setor primário e, portanto, um aumento consequente do setor secundário e terciário. Portanto, essa transformação é importantíssima para que, portanto, os países africanos possam tirar o maior proveito possível da zona livre do comércio continental. Há também aspectos tanto físicos, tanto as ligações e a comunicação entre os países africanos é bastante deficitária. Por exemplo, para eu sair daqui de Yaoundé para N'Djamena, às vezes eu tenho que levar cerca de 8 ou mais horas de avião, enquanto é um percurso que normalmente se poderia fazer em 1 hora e meia de voo. E, portanto, e como é, há muitos exemplos. É preciso resolver-se o problema da qualidade e do grau de penetração das infraestruturas africanas, de forma a reduzir os custos associados a isso. Portanto, deixe-me lançar só um número. Para alguns países, especialmente os países enclavados, os países do interior, os custos de transporte representam 40% do total dos custos tanto de produção. Portanto, fazer o transporte de contentores, às vezes, representa, em termos de tempo, 4 vezes mais do que se obtém noutras partes do mundo. Portanto, esses aspectos têm que ser objeto da atenção dos governos, por forma a criar economias portanto, que possam competir, porque ao mesmo tempo que nós estamos agora a falar de zona livre de comércio continental, temos de lembrar também que há parcerias que a África tanto assinou, como por exemplo com a União Europeia, que prevê que tanto os países da União Europeia exportem os seus produtos para a África sem taxas tanto excessivas. Portanto, uma espécie de uma livre circulação, uma espécie de livre comércio entre a África e a Europa. Isso poderá ser um grande desafio. Até que ponto é que as nossas economias estarão à altura de competir com as economias europeias ou de outros países? Portanto, é preciso nós melhorarmos a produtividade e a competitividade das nossas economias, o que, portanto, passa por uma transformação das economias, melhoria da qualidade das infraestruturas e também tanto formação de pessoal. Portanto, há um déficit de pessoal em termos de sua formação, da sua capacidade de fazer parte de cadeias de valor mais complicadas e mais produtivas, mais rentáveis. Há todo um esforço que deve acompanhar este ato que presenciamos ou em Kigali no dia 21 de março.
Mas internamente há ainda algumas reservas, portanto, há países que parecem não estar ainda muito decididos, ou dizemos, muito determinados a dar este passo. Quer falar, por exemplo, do exemplo da África do Sul? Quer falar dessas situações?
A África do Sul está entre os países que assinou pelo menos o acordo de Kigali. Portanto, há outros países que nem isso assinaram. Portanto, estou a falar do caso da Nigéria, do caso do Egito. Portanto, são realidades que nós temos que naturalmente ter em conta. Esses países podem estar motivados por um receio de que uma abertura excessiva dos seus mercados poderá facilitar a inundação dos seus respectivos mercados por produtos portanto, que tornam os seus produtos menos competitivos, portanto, o fenómeno de dumping. E então pretendem ganhar tempo por forma a melhor se equiparem para confrontarem esse desafio. Há outros casos em que pode ser, portanto, uma pressão dos operadores económicos desses respectivos países. Que se beneficiaram durante muito tempo de uma proteção tanto indireta por via das taxas que os governos, os seus respectivos governos, cobravam às importações que viessem dos países vizinhos, etc. Mas, portanto, a longo prazo, eu estou para crer que nós veremos o número de países que vão assinar e, que é mais importante, ratificar tanto o acordo de Kigali, aumentando, porque os fundamentos são, por si sós, muito sólidos, como eu disse atrás. Estamos a falar de 1,2 bilhões de pessoas agora e cerca de 2,5 bilhões de pessoas em 2050, que representarão cerca de 25, 26% da população mundial ativa. Portanto, isso coloca, portanto, sem tomar em conta outros fatores, a África numa posição extremamente competitiva. E eu estou a ver esses países, a olhar para isso como um fator determinante para a mudança da sua atitude. Mas, portanto, isto precisa de um trabalho de persuasão, de persuasão e de consultas, demonstração de que os benefícios que os países podem ganhar através dessa zona livre de comércio continental são muito maiores do que os riscos.
António Pedro, muito obrigado por esta conversa com a ONU News. É diretor do Escritório da África Central da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. E fazia-nos entender aqui um pouco mais, portanto, sobre este acordo de zona livre de comércio do continente africano. Muito obrigado.
Um grande prazer.